Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Alô Técnica, baixa trilha técnica, seja muito bem-vindo ao episódio número 18 do Alô Técnica. Hoje nós vamos falar sobre identidade sonora, abertura, vírgulas e vinhetas. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts a cada duas semanas no ar, aqui em radiofobia.com.br. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer o Alô Técnica. É a sua sugestão, a sua dúvida que faz a pauta dos próximos programas. É só você mandar um e-mail para alotecnica@radiofobia.com.br. Você pode também seguir a gente no Twitter, @alotecnica, e também curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/alotecnica. Tem uma novidade para você nesse momento, é o curso de podcast, é o nosso novo perfil nas redes sociais. Você já pode seguir o @cursodepodcast no Twitter. Tem também agora, recém-lançado, saindo do forninho, o nosso novo canal no YouTube, youtube.com/cursodepodcast. A partir de agora, esse canal vai ser utilizado como plataforma para publicação de muita coisa relacionada à produção de podcast. Muita coisa que você ouve aqui no Alô Técnica, os meus cursos, as aulas, as palestras, os workshops, as participações em evento, tudo aquilo que tiver relacionado à produção de podcast e tiver sido filmado, e eu vou produzir muita coisa original também, é claro, é só você agora já fazer a sua inscrição no youtube.com/cursodepodcast, um canal que promete, tem muitas novidades chegando, já estamos produzindo muita coisa legal e é tudo inteiramente de grátis para você, é só você entrar lá, clicar no play e aproveitar o conhecimento que a gente vai compartilhar com você. Você também pode seguir, é claro, a fanpage do curso de podcast no Facebook, facebook.com/cursodepodcast. E para começar muito bem, você já pode encontrar lá disponível toda a primeira parte do nosso workshop de produção de podcasts online. Nesse final de semana que passou agora, foi publicada a primeira parte completa, já tem lá mais de meia hora disponível no youtube.com/cursodepodcast. São duas partes da minha palestra, do rádio ao podcast, toda a evolução do rádio até o advento do podcast na primeira parte do nosso workshop. Fica ligado, vai lá, faz logo a sua inscrição porque vem muita novidade por aí. O workshop de produção de podcasts online será inteiramente publicado nesse novo canal do YouTube, Técnica! Exatamente! Sim, começamos com a primeira meia hora, mas a gente tem para você mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcast. Serão 21 vídeos em HD, com captação de áudio profissional, sim, filmados com duas câmeras, com a apresentação já incorporada no vídeo. A grande novidade é que agora, pouco a pouco, você poderá assistir esse workshop inteiramente de grátis no nosso canal no YouTube. Vai tendo paciência, porque a gente vai publicar de pouquinho em pouquinho, vai assistindo, vai absorvendo conhecimento, logo logo você vai ter todo o conteúdo lá. É só você assinar o nosso canal e também, é claro, compartilhar com as pessoas, se você curtir, tá bom? Então, Técnica, sobe a vinheta porque vai começar o tema de hoje.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
E o tema de hoje foi abordado recentemente no grupo Podcasters BR lá no Facebook, um grupo que tem muita gente que curte podcast, não só produtores, como ouvintes também. É só você entrar lá caso você tenha interesse, tem um link lá no post, é um grupo dentro do Facebook, né? Você vai poder se inscrever, um dos moderadores vai aprovar a sua inscrição e aí você pode começar a interagir com o pessoal do grupo Podcasters BR no Facebook. Então, recentemente, né, o tema de hoje foi assunto lá num tópico dentro do nosso grupo Podcasters BR, teve uma discussão muito interessante a esse respeito, então eu resolvi trazer para cá também, até porque eu tenho alguns e-mails aqui recebidos dos ouvintes que mandaram para alotenica@radiofobia.com.br, pessoas que estão interessadas em saber a respeito da identidade sonora do programa. Como é que você faz para produzir e também qual a maneira de utilizar aberturas, vírgulas sonoras, vinhetas, enfim. A gente vai falar hoje sobre isso, sobre dois aspectos. O primeiro é sobre o aspecto do uso prático desses elementos sonoros e depois a gente vai falar sobre o aspecto de como produzir esses elementos sonoros, tá bom? Então vamos lá. Relacionado ao uso, eu tenho aqui dois e-mails. O primeiro deles é do Evandro Pinheiro. Ele tem 29 anos e é gestor de operações numa empresa de telefonia. Ele não disse de onde é, mas ainda assim a gente vai ler o e-mail dele. Ele fala o seguinte: boa tarde, Léo. Sou um amante ouvinte dessa mídia que cresce muito no nosso Brasil. Sempre conversei com meus amigos sobre a possibilidade de criarmos um podcast e não fazíamos por não ter experiência nenhuma sobre gravação, pauta, programas e meios de gravação e a tão questionada edição. Depois de ver a sua aula online, tive mais animação e assim gravamos 3 podcasts, até que na 4ª gravação achamos o formato que queríamos. Depois que terminei a edição, veio uma dúvida. Como faço a vinheta do podcast? Tem alguma dica? Quais elementos que uma vinheta deve ter? Espero que esse assunto seja abordado em um Alotênica futuro e creio que essa dúvida seja a de muitos. E assim que tiver o meu podcast pronto com a sua vinheta, encaminharei o link e ficarei muito honrado de ouvir a sua opinião a respeito. Abraço no estômago do Evandro Pinheiro. Valeu, Evandro. Obrigado aí pelo seu e-mail. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Tem também aqui o e-mail do Rodrigo Tonin, ele que já está virando habituê dos e-mails aqui do Alotênica, né? Escreveu de novo pra gente. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Ele tem 30 anos, é programador COBOL e mora em Piracicaba, São Paulo. E dessa vez o Rodrigo pergunta o seguinte: Léo, como fazer ou o que levar em consideração ao produzir vinhetas? Seja para a introdução do programa, seja para transições entre assuntos durante o podcast. Percebi que o Nerdcast sempre ou quase sempre faz isso utilizando um trecho curto de áudio para ir cortando os assuntos conforme o podcast vai evoluindo. Você pensa em abordar algo desse tipo? Ou algumas dicas para montar introduções ou vinhetas para nossos podcasts? O RapaduraCast 99 Vidas tem a introdução com base na mistura de vários áudios de filmes e jogos, respectivamente. Essa é a marca deles, ou talvez, mais precisamente, seja a marca do Jurandir Filhex. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço do Rodrigo Tonin. Obrigado, Rodrigo, você, pelo seu e-mail, pela sua audiência e por, mais uma vez, mandar um tema tão relevante para a gente falar aqui no programa. Então, vamos lá, solta a vinhetinha técnica para a gente começar a falar um pouco sobre isso.
Alô, técnica!
Alô, técnica!
Alô, técnica!
Segue programação técnica!
Percebido que, como título do programa, eu coloquei identidade sonora, né? Aberturas, vírgulas e vinhetas. Por que identidade sonora? Porque o que nós estamos aqui nos referindo nada mais é do que a própria identidade sonora do programa, né? São as vírgulas e vinhetas e aberturas, enfim, o encerramento, que dão a identidade sonora do podcast. Por que identidade sonora? Da onde que vem isso? Da onde que vem essa noção, né? O podcast brasileiro, ele tem muitas características dos programas de rádio, programas de rádio AM, programas de rádio FM, né? Se você aí teve o hábito de ouvir rádio, ou ainda tem o hábito de ouvir rádio, você com certeza deve identificar um pouco, fazer algumas associações entre a identidade sonora dos programas de rádio e a identidade sonora dos podcasts brasileiros. Hoje em dia mudou muito, tá? Hoje em dia no rádio já não se usa mais aquelas vinhetinhas de carimbo que vão por cima da música. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos para você, mas hoje em dia no rádio já não se usa muito mais esses recursos. Você tem, lógico, a abertura de um programa que você pontua exatamente em que momento que o programa está começando. A vinheta de encerramento, ela faz o contrário. Ela avisa o ouvinte exatamente qual o momento que o programa está acabando. No rádio, isso tem uma outra função. No rádio, isso tem a função de informar ao locutor, de informar a produção. Se você está numa rede de rádio, tem a função de informar a própria rede de rádios conectadas que aquela atração está começando. Hoje em dia, no rádio, como eu estava dizendo, isso mudou muito. Você não tem mais os carimbos em cima da música e tal, né? Mas até um tempo atrás, as vinhetas elas eram usadas como assinatura da emissora a todos os momentos. Ou como assinatura do programa, né? E elas eram usadas muito entre as músicas. No Radiofobia, se você ouve o Radiofobia, nosso podcast quinzenal, você vai ver que ali no Radiofobia a gente tem vinhetas nos blocos musicais. Entre uma música e outra, a gente coloca vinhetas nos blocos musicais. E essa vinheta é uma vinheta que tem uma identidade de rádio, né? Porque é a minha proposta para o Radiofobia, um programa de rádio disfarçado de podcast. Como essa aqui, por exemplo.
Olha aqui, olha aqui, Radiofobia.
É a vinheta que eu uso meus filhos, né? Exploração infantil em primeiro lugar, utilizando os meus filhos aqui. Ou, por exemplo, essa outra aqui.
Radiofobia. 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 Radiofobia.
Então, isso eu utilizo no Radiofobia, vinheta, você que ouve o Radiofobia, sabe, a gente tem lá uma abertura longa, faço várias vozes e tudo mais e tal, toda editadinha, ali você tem a identidade do Radiofobia, tá começando o Radiofobia, é um programa sobre humor, é um programa que vai ter imitação, vai ter zegracismo, é mais ou menos isso aqui que a gente vai brincar, e aí, entre uma música e outra no bloco de melódias, eu solto as vinhetinhas. No rádio, isso acontecia muito até um pouco tempo atrás, né? Hoje em dia você quase não ouve mais entre uma música e outra, aquele carimbo sonoro ou aquela vírgula sonora. Hoje em dia, no rádio, você usa mais a vinheta de abertura, a vinheta de encerramento e também como identidade nas entradas e saídas de bloco. Geralmente acontece a cada 15 minutos, né? São 4 blocos de 15 ou 3 blocos de 20 num reloginho de uma hora. Então, geralmente nesses pontos de saída e entrada de bloco, ou 2 blocos de meia hora e tal, você tem um EB, né? Uma vinheta EB, que é a entrada de bloco, e uma vinheta SB, que é uma vinheta de saída de bloco, né? Vamos dar aqui alguns exemplos para você de vinhetas de entrada de bloco e vinhetas de saída de bloco. Por exemplo aqui, vamos pegar aqui a Antena 1, entrada de bloco da Antena 1. Essas vinhetas não são, lógico, recentes, são vinhetas já tem um certo tempo. As rádios trocam muito, né, as vinhetas, para se atualizarem também. Vamos ver aqui uma saída de bloco da Antena 1. Geralmente, o locutor de rádio, ele falava, né, no meio da vinheta de entrada de bloco e da saída de bloco. E tem aquelas vinhetas de passagem também, né? Por exemplo, Antena 1. Uma passagem entre uma música e outra, você colocava isso. Ou aquele carimbinho que ia, geralmente, logo no começo da música, né?
Antena 1.
Então você tinha aquele carimbinho que dizia o que estava acontecendo. Outros exemplos aqui, vai. Vamos lá, uma entrada de bloco da Band FM. Hoje em dia já nem é mais o slogan da Band FM, na Band é bom demais. Você perceba que a função no rádio da entrada de bloco é você colocar o locutor falando em cima aqui, né? Estamos de volta na melhor programação do seu rádio. Na Band é bom demais. Agora tem Zezé de Camargo e Luciano. Sabe aquela coisa de locutor dando risada, né? Aquela do rádio. Do rádio popular, é bem assim que funciona o efeito da vinheta de entrada de bloco. Ou da saída, por exemplo. Já tem mais! Assim que acontece. Essa é a função da entrada de bloco e da saída de bloco. Tem aqui, vamos ver, vinheta do ouvinte.
Oi, galera da Band!
Na Band é bom demais!
Na Band é bom demais!
É, por aí, ó. exemplos de vinhetas de entrada de bloco e saída de bloco e também vinhetas de passagem e vinhetas de carimbo. O que mais aqui tem, por exemplo, da Transamérica? Transamérica é legal porque muita gente conhece, né? Antiga, claro, mas uma entrada de bloco da Transamérica. E vamos ver se tem saída de bloco da Transamérica aqui, ó. É, tem uma aqui que é característica que você vê que você sabia que você tava na Transamérica quando tocava isso aqui, ó. Transamérica meia-noite 12, né? Esse a gente chama de MOG, né? O MOG da hora certa da Transamérica. Várias vezes ao longo do dia, nada mais característico para você identificar uma emissora como uma vinheta, né? Você está numa emissora de rádio, você está numa atração que ela utiliza os ouvidos, né? Então você tem que identificar de forma sonora. Então essa é a função principal das aberturas e dos encerramentos e também das vinhetas. No vírgula a gente vai falar no podcast, mas essa é a principal razão de se existirem aberturas, encerramentos e vinhetas no rádio. Quer mais alguns exemplos? Deixa eu ver, técnica, o que tem mais aqui de alguns exemplos? Vamos ver aqui. A Jovem Pan, claro. Vamos lá. Entrada de bloco da Jovem Pan. Claro, lembrando que são antigas, tá? The sound of the future. Jovem Pan Voice. E uma saidinha, vamos ver. Né? Aí tinha aquelas vinhetinhas de passagem.
Suba el volume.
Aqui Jovem Pan.
Utilizava muito o Jovem Pan esses recursos, que são recursos vindos lá de fora, trazidos no começo dos anos 80, né, pelo pessoal das rádios americanas, né?
CBS Radio Station, né?
Então, coisas assim que hoje em dia já não se usa tanto aqui. Lá fora ainda se usa bastante, aqui já não se usa muito. Nova Brasil FM, olha só, do radar aqui.
Aqui, a moderna MPB. Nova Brasil FM.
Trilha do radar aqui, ó. Quem já ouviu o radar na Nova Brasil FM deve lembrar dessa trilha. Tem aqui, deixa eu ver.
Radar.
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 Radar. A identificação daqui tem, que mais? Gazeta Mix. Vamos ver Mix, o que eu tenho aqui. Mix, entrada de bloco.
O Mega Mix de São Paulo.
Mix. O melhor mix de São Paulo. E a saída de bloco.
Mix. Música.
Daqui a pouco tem mais música na Mix.
Mix, Mix.
O melhor mix de São Paulo. Nem sei se ainda é isso que eles usam. Vamos ver passagem aqui da Mix.
Mix. Se liga.
Se liga.
Ah, se liga. Muito bem, olha só. Então, aqui você teve alguns exemplos de abertura e encerramento de bloco, né? De entrada e saída de bloco. E você teve também alguns exemplos de vinhetas de carimbo e vinhetas de passagem. Então, ilustrando para você que no rádio isso ainda é muito utilizado. As vinhetas são hoje em dia menos utilizadas do que já foram no passado. Mas ainda assim, a principal função é exatamente essa. Dar a identidade sonora ou da emissora ou do programa que você está ouvindo.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Agora vamos falar um pouco dos podcasts no Brasil. No Brasil, a grande maioria dos podcasts usa uma vinheta de abertura, muitos podcasts usam vírgulas sonoras e poucos usam vinhetas de encerramento. E quase nenhum utiliza vinheta propriamente dita, tá? Então, vamos recapitular. A grande maioria usa vinheta de abertura, muitos usam vírgula, poucos usam vinheta de encerramento e quase nenhum usa vinheta de transição. Porque, diferente do rádio, o podcast ele faz mais uso de vírgulas sonoras do que de vinhetas. Por quê? Porque o podcast, na sua grande maioria, não toca música, diferente do Radiofobia, como eu exemplifiquei, e por não tocar música, você não teria por que ter uma vinheta sempre igual, né, fazendo passagens entre um assunto e outro. Essa função, ela é trabalho da vírgula sonora, uma coisa que aqui no Brasil se convencionou utilizar. Muitos podcasts utilizam vírgula sonora. O que que é vírgula sonora? É um respiro entre um assunto e outro, ou uma pausa quando um assunto é muito grande. Tá? Então você tem lá um programa como o Nerdcast, por exemplo, que é um programa que eu edito. E aí no Nerdcast você tem assuntos longos. Você tem ali... Nerdcast dessa semana falou sobre Nerd Tour Califórnia. Muito bem. Então aí vamos criar uma vírgula sonora que tenha a ver com a temática do programa da semana, para que entre um assunto e outro, geralmente no intervalo aí de 3, 4 minutos, quando se dá um respiro, né, entre um assunto e outro, geralmente pontuados por uma risadinha, por uma piadinha, e depois da vírgula geralmente se começa um assunto diferente. Ou então, não é regra, tá? Mas pode-se também continuar um assunto longo, que para não dispersar a atenção do ouvinte com um trecho muito longo de papo, a vírgula ela tem essa função exatamente como no texto. Você tem um texto longo, um período longo, né? Entre o começo e o ponto é distante. Então aí para você poder tornar as frases mais inteligíveis, mais compreensíveis, você simplesmente coloca as vírgulas e dá as pausas para aquela respirada no momento adequado, para aquele raciocínio no momento adequado. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de vírgula sonora que são utilizadas nos podcasts. Por exemplo, a vírgula sonora... Cadê a técnica aqui? A vírgula sonora do Nerdcast dessa semana. Attention, please. This is the final call. Essa foi a vírgula sonora do Nerdcast dessa semana. O Nerdcast falou sobre Nerd Tour Califórnia, San Diego e tal. Então vamos utilizar um elemento que lembre aeroporto, que lembre alguma coisa assim. A semana passada foi Ciência dos Super-Heróis. E aí a vírgula de Ciência dos Super-Heróis foi essa daqui. Por quê? Porque foi falado sobre o Chefe Apache, esse negócio do Inner Shock teve uma piadinha no meio do programa, e aí foi uma coisa que se achou bacana utilizar. Então vamos pegar outros aqui mais antigos, como por exemplo o Nerdcast 368 de Game of Thrones. Cadê a técnica? Qual foi a vírgula?
Dracarys.
Olha aí. Né? Foi Dracarys. Vamos ver aqui, ó. O primeiro Nerdcast que foi ao ar, editado por mim, foi o Nerdcast Bikini Girls with Machine Guns 2. E aí a vírgula, eu me lembro bem dessa vírgula. Toca aí, Tênica.
I am Daenerys Stormborn.
Who are you?
I'm a girl.
Olha aí, né? E essa vírgula sonora do Nerdcast, ela mostra um pouco... respondendo também a pergunta dos meus amigos que me mandaram o e-mail aqui, um pouco de quais elementos uma vírgula deve ter. Eu não vou dizer quais elementos uma vinheta deve ter, porque uma vinheta radiofônica, né, uma vinheta de rádio, ela tem que levar em conta, é claro, a plástica da emissora, né, o estilo da emissora. A gente acabou de ver aqui exemplos como, no caso da Antena 1, por exemplo, que é uma rádio mais adulta, né, com uma música mais tranquila e tal. Então, você tem aqui passagens que são mais, ó,
Antena.
Mas você pode perceber que ela tem uma pontuação no começo, que é um tum, tum, tum. Quer ver, ó, vou passar de novo aqui, presta atenção. Ela tem uma pontuação, então você sabe quando ela vai começar. Ela tem um corpo, ela tem, no caso do rádio, um intervalinho pra pessoa falar por cima, e depois ela tem um coralzinho no final que mostra que ela tá terminando. Vou tocar de novo e você ouve prestando atenção nisso. Agora veja se você consegue relacionar alguma coisa com essa primeira vírgula do Nerdcast 329.
I am Daenerys Stormborn.
Who are you?
I'm a girl.
Você tem uma pontuação também. Você tem a pontuação com um acorde maior quando vai começar. Você tem o desenvolvimento do que se quer falar, né? Então, era Bikini Girls with Machine Guns. Então, você tem ali a Daenerys falando e um trecho da Hit Girl. E aí, você tem uma metralhadora, um tiro no final que pontua que ela está terminando. E é o ponto ideal para emendar o papo na sequência, né? Vamos aqui ver agora alguns exemplos de aberturas e encerramentos vírgulas e vinhetas de podcasts nacionais. Então vamos começar com a prata da casa. Vou começar te mostrando aqui a abertura do Radiofobia Classics.
Começa agora Radiofobia Classics com Léo Lopes e Daniela Monteiro.
Radiofobia Classics.
E aí você tem também os carimbos. E aí no caso do Radiofobia Classics, eu tenho muitos carimbos. Eu tenho aqui vírgulas, vinhetas e carimbos. Então aqui, por exemplo, transição de uma música média para uma música lenta.
Radiofobia.
Radiofobia Classics.
Classics.
Olha como acontece. Ela começa respeitando a música média que vai estar tocando no finzinho, e aí ele dá uma pontuada e vem a diminuída. Quer dizer, é uma típica transição de uma música média para uma música lenta. De novo.
Radiofobia.
Radiofobia Classics.
Classics.
E termina com um reverb, e aí já você, na edição ou tocando ao vivo, você emenda a música nessa sequência. O exemplo aqui de uma transição de uma música rápida para uma música lenta.
Radiofobia Classics.
Ela começa com tchum, que a música rápida está terminando, e aí vem Radiofobia. Você vê que a Gil, né, Gil Guastella, minha grande amiga, um beijão para Gil, que gravou essa voz, essa locução, ela, no falar dela, ela já respeita isso, que a música rápida vai terminar e vai começar uma música lenta. Presta atenção de novo, tendo isso em mente.
Radiofobia Classics.
Né? Dá para perceber bem como a coisa acontece. Agora aqui, a transição, vamos ver aqui, de uma música rápida para outra música rápida.
Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
Olha como é diferente. Ela começa lá em cima e termina lá em cima e tem uma batida. Radiofobia Classics. Ela não perde o ritmo. Outro exemplo de rápida para rápida.
Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
É, esse é meu amigo Flávio Siqueira, também um abração pro Siqueira, que também foi o cara que gravou as vozes pra plástica, né, pra identidade sonora do Radiofobia Classics. Esse é um exemplo de um programa meu, né, que é um programa que eu, enfim, utilizo toda a linguagem de rádio. Então é um programa que, na minha cabeça, era para estar, ou poderia estar, em qualquer emissora de rádio dentro da sua plástica, né, de músicas e tal, que é a questão do Radiofobia Classics, músicas assim mais adultas, talvez aí uma Antena 1, uma Alfa FM, uma coisa mais assim. Agora a gente tem aqui outros exemplos de podcasts nacionais, podcasts de amigos meus, que eu pedi que me mandassem exemplos, e eu tenho aqui vários exemplos para mostrar para você. Vamos começar com o Café Brasil. Café Brasil tem uma abertura característica, todo mundo sabe, todo mundo gosta, né, da abertura do Café Brasil. Então vamos lá.
Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
E aqui geralmente o Luciano começa a falar em cima, né? Mas aí é essa daqui que eu quero mostrar, ó. Cadê?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Não quero ser um bocotó.
5, 6, 7, todos os canais.
Característica, né? Essa aqui todo mundo sabe, todo mundo conhece. E tem também as transiçõezinhas, né? Olha que bacana.
Café Brasil, Café Brasil.
Então mais uma aqui, ó. Café Brasil, claro, se você ouve, você sabe, tem uma produção impecável do meu querido Lala Moreira, e, enfim, o profissionalismo com que o Café Brasil é feito dispensa apresentações. E ele também é um programa que está no ar em mais de 25 emissoras de rádio Brasil afora, então é claro que ele tem uma produção radiofônica, ele tem uma produção toda profissional para ele poder ser transmitido no rádio também. Mas a gente tem também a Dani Cast aqui, ó. Cadê? Dani Cast.
Você está ouvindo
DaniCast. DaniCast, olha lá. Daniker, que ela usa vocoder, ela usa vários efeitinhos, né, que dão essa modulada na voz. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na parte 2 com relação à produção da vinheta. Na verdade, eu tô acabando misturando também um pouco, né? Eu tô falando um pouco sobre produção também aqui nesse momento. Então vamos antecipar, Tênica, já que a gente tá falando sobre isso aqui agora, antecipa a pauta aqui pra mim e vamos trazer então o e-mail da Kel, porque ela falou sobre a produção e a gente acabou que tá falando sobre uso e produção ao longo do programa, né? Eu tentei separar, mas organicamente os assuntos acabaram se misturando. Então, vamos ler também aqui o e-mail da Kel Bonassoli, minha querida Kel, ela que é coautora junto comigo e mais 8 amigos do livro Reflexões sobre o Podcast. Ela tem 33 anos, é assistente de conteúdos em ciência e cultura digital na Campus Party, mora em Curitiba, no Paraná, e ela mandou o seguinte e-mail para mim. Olá, Léo, tudo bem? Gostaria que você abordasse em algum episódio sobre produção de vinhetas. É algo que tenho bastante dificuldade. Encontrei alguns tutoriais para aquela vinhetagem de DJ com aquele efeito que chamo de gagueira, que acelera e desacelera, mas acho que para podcast tem outros pontos para considerar. Beijão e tudo de bom nesse projeto da sua amiga Kel Bonassoli. Obrigado, Kel, claro, beijoca, obrigado pela sua participação. Eu ia responder lá no final, mas como eu estou mostrando os exemplos aqui e já falando quais são os efeitos usados e, enfim, como é que a vinheta mais ou menos é produzida, então eu achei melhor trazer isso nesse momento agora e aí explicar as duas coisas juntas. Então vamos voltar lá pro Danicast, ó. Danicast, vamos ver.
O melhor da música você ouve aqui no Danicast.
Essa vinheta, por exemplo, ela tem um chiado de vinil, né? Ela tem um chiado de vinil. Vamos ouvir de novo.
O melhor da música você ouve aqui no Danicast.
Um chiado de vinil. Agora aqui a gente tem uma rápida com efeito.
Você está ouvindo Danicast.
Olha lá, botou um turn it up no final. Então é típico. E você pode perceber que a vinheta ela tem esse elemento. Ela tem um ponto mais e um impacto maior que pontua a sua abertura. Ela tem uma continuação e ela tem um encerramento. Não só a vinheta tem isso. Eu mostrei que a vírgula sonora pode ter também, né? Olha aqui, ó. Pauta Livre News tem uma vírgula interessante aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Uma vírgula que acho que foi o Hugo que produziu, que tem a mesma cara de vinheta. É vírgula, mas tem cara de vinheta.
We have to go back!
Tell me where the bomb is!
Heisenberg.
I'm the Doctor. I'm a Time Lord.
Olha, né? Ela tem uma pontuação. Ouve de novo, dá um rewind aí, você ouve de novo. Se eu for passar tudo duas vezes também, vai ficar enorme. Então dá uma ouvidinha de novo, você vai ver. Ela tem uma pontuação, ela tem um desenvolvimento. Essa vírgula eles produziram para um programa sobre seriados, então fica bem claro que é isso que eles estão utilizando ali, né? Tá falando de Lost, tá falando de Breaking Bad, assim, tem alguns seriados que estão sendo citados, fica bem claro. Aqui, vírgula de franquias do cinema, também no Pauta Livre News.
We have a Hulk.
I am your father.
Ó, utilizou um efeito de rádio também para poder pontuar o final, para não ficar no Precious, né? O Hugo, ou seja lá quem tenha editado essa vinheta, foi lá e colocou também o finalzinho. Um formato redondinho, perfeito para uma vírgula sonora que vai ser utilizada num programa longo, né? Que vai ter muita gente falando ao longo do programa. Vamos ver aqui um outro exemplo. Bom, a abertura do Pauta Livre News eu não preciso nem mostrar. Você quer ouvir a abertura de 2013? Vamos ouvir a abertura do ano passado do Pauta Livre News, vai.
Bora gravar, galera? Todo mundo pronto? Panda.
Grava o quê mesmo?
Quase sinistro.
Mas não vai rolar nenhum Big Big.
Torinho.
Peraí.
Calma aí.
PH.
PH pronto pra gravar. Hans, embora, menino.
Alcita.
Se eu desse tamanho não estiver pronto, eu vou estar pronta quando?
Tocando.
Vai gravar agora?
Doug.
Bora.
Odei.
Eu nasci pronto, rapaz.
Adriano, tá me ouvindo?
Tô pronto, vamos gravar.
Andréia?
Sim, seus lindos.
Tchan, tchan, tchan.
Pera ainda, menino. Pera ainda que eu tô vendo. Ai, caralho, cadê o microfone nessa?
Todo mundo pronto no 3, todo mundo gravando. 1, 2, 3.
Pauta Livre News.
Todo mundo sabe que está começando o Pauta Livre News, não tem dúvida sobre isso, e a mesma coisa acontece quando você ouve o Papo de Gordo.
Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
E tem o encerramento do Papo de Gordo também. É um dos poucos podcasts que, além da abertura, tem o encerramento. Eu mostrei o Radiofobia Classics. O Café Brasil tem também, né? Você ouviu o Café Brasil. E aqui tem também o Papo de Gordo, tem o seu finalzinho.
Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.
Você vê que na vinheta de abertura é um locutor que faz e na vinheta de encerramento é o próprio Dudu que dá uma de locutor e faz a sua vinheta de encerramento. Quem mais a gente tem aqui? RapaduraCast, já citaram. Então vamos lá, abertura do RapaduraCast, vai!
RapaduraCast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Essa é a vinheta de abertura, efetivamente, do programa. E depois lá, quando vai começar realmente o programa, aí tem aquela montagenzinha com os trechos de filme e tudo mais. O que mais a gente tem aqui, técnica de podcast, que a gente pode mostrar? Bom, tem a abertura do antigo, né, do falecido We Are Geeks. Mostra aí, técnica. Tem também o podcast do Sambarbudo Project, do meu querido amigo Marcos Lauro. Toca, técnica.
Está começando o Sambarbudo.
O podcast.
Com Pedro Henrique Araújo.
Toque sons nacionais. De Tim Maia, Curumim e adjacentes.
E Marcos Lauro.
Manda seus sons gringos.
Esse é o podcast da festa.
Vai, DJ.
Excelente. Abertura do Sambarbudo Project. Tem aqui uma vinhetinha, várias vinhetinhas também do Sambarbudo.
Sambarbudo Project.
Alô, rapaziada. Se liga no refrão.
Sambarbudo Project.
Olha aí, tem mais aqui, vamos ver.
Esse papo tá muito esticado. Quero dormir, porra.
Sambarbudo.
O podcast.
Tá vendo? Então ele colocou um trecho do Pereio falando de um filme, aí vem ele falando, mudou o pitch, botou um pitch grave, na sequência botou um pitch agudo pra terminar. Então, tudo isso são elementos de rádio que o podcast adotou. Vamos ver o encerramento do Sambarbudo.
What
the hell is that shit?
Sambarbudo Project.
Bora buscar com a sua mulher. E nem um pio, hein?
Aí, encerramento, altíssima criatividade do meu querido amigo Marcos Lauro. Então, o que você pode perceber? Você viu que os nossos queridos podcasts nacionais, eles herdaram e muito características do rádio, né? Existem muitos exemplos de podcasts, como eu dei aqui alguns agora, tem outras centenas. O pessoal vai falar, ah, mas é sempre os mesmos. Acontece que eu tenho já essas aqui, porque na minha oficina de edição eu utilizo como exemplos, eu dou esses exemplos na oficina prática de edição, então eu já tinha isso daqui guardado comigo para utilizar quando fosse necessário. Quero agradecer, é claro, a todos os meus amigos que gentilmente me mandaram seus áudios para a gente utilizar tanto na oficina como aqui também no Alotênica. Agora o que eu quero mostrar para você é como é que funciona fora do Brasil, mas antes tem vinheta.
Alotênica!
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 Segue programação técnica!
Claro que tem vinheta, afinal de contas o programa de hoje é exatamente sobre isso, identidade sonora do programa, abertura, vírgulas e vinhetas. O que acontece lá fora? Fora do Brasil, a grande maioria dos podcasts usa alguma identidade na abertura, mas muito poucos utilizam recursos como vírgulas e vinhetas, já que o estilo lá fora é muito mais focado no papo do que na produção sonora. Se você ouve programas americanos, principalmente, você vai concordar comigo que depois daquele início, que geralmente tem uma firulinha, geralmente tem um barulhinho, geralmente tem não sei o que tem, né? A gente depois tem papo, 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 uma hora e meia, duas horas, muitas vezes de papo. Eu vou dar aqui o exemplo clássico que muita gente conhece. Meu querido amigo, não, porque não é meu amigo, que queria eu que fosse, mas não é. Kevin Smith com seus Modcast, um dos programas mais conhecidos e mais ouvidos aí pelas interwebs, que tem uma série de programas, um deles, acho que o primeiro ou mais conhecido deles é o Smodcast. Eu não ouço tanto assim, mas eu estou trazendo aqui como um exemplo para você ver como é que começa um programa como esse do Kevin Smith.
This bro, Scotty Moe, it's about time to lose your shit. Everybody's progress clip.
for that legend, Kevin Smith.
Welcome to this podcast. I'm Kevin Smith.
Scott Mosier.
You know nothing, Jon Snow.
You know nothing, Jon Snow.
That's all I've been thinking about for 2 weeks is your...
Chega. E aí você se prepara porque vai ser isso agora até o fim do programa. É ele conversando com o convidado, ele conversando com o amigo dele, ele conversando lá com o Silent Show Bobs, ou seja, quem for, vai ficar naquela de tchá-tchá-tchá-tchá-tchá até o final do programa. Então, teve uma abertura, teve lá uma vinhetinha, uma musiquinha, uma firulinha, agora o resto do programa vai ser inteirinho de blá-blá-blá e papo, sem vinheta, sem trilha, sem nada. Outro exemplo que eu trouxe pra você aqui é o The Audacity 2 Podcast, do Daniel J. Lewis, um programa totalmente fenomenal, focado em produção de podcast, que já tem um trocadilho no próprio nome, que se você entende inglês, com certeza você sabe do que eu tô falando. Se você não entende inglês, vá se informar, porque eu não vou explicar o trocadilho do nome The Audacity 2 Podcast nesse momento aqui, porque não é o foco do programa, mas eu vou tocar e eu quero que você tente identificar um programa que começa da mesma maneira. Vai lá, Daniel.
Welcome to The Audacity 2 Podcast, episode 185. 25 free alternatives to premium podcasting tools. Thank you for joining me for the Audacity to Podcast. I'm Daniel J. Lewis, and this is the award-winning how-to podcast about podcasting. It's where I give you the guts and teach you the tools to launch or improve your own podcast for sharing your passions and finding success. Success is open to interpretation, how you define it. But one of the things that people often think about is, oh, it takes money to host a podcast. And yes, there are many different things that cost and many things that are worth the investment.
Eu vou parar aqui agora, depois eu recomendo muito, o link tá lá no post, theaudacity2podcasts.com.com. Você vai ouvir lá o Daniel J. Lewis no seu programa e é claro que essa foi a inspiração para o Alotênica. Se você ouvir de novo esse trechinho, se você for lá começar a ouvir o Alotênica, você vai ver que é exatamente esse o modelo que eu adotei para esse programa que você está ouvindo aqui nesse momento. Ele não tem uma vinheta de abertura, mas todos os programas começam com a mesma trilha e da mesma maneira. Nesse caso, especificamente, começam, tocam um trecho da trilha. Você já sabe que o programa está começando ali. Se você é um ouvinte já que ouve o programa há muito tempo, né, um ouvinte fidelizado, você identifica que o programa está começando, dá uma baixada na trilha, tem o anúncio do programa, do número do programa e qual é o tema, sobe de novo a trilha, toca mais um trechinho, volta, e aí o host se apresenta o programa, o que é que ele está fazendo, o que é que nós estamos fazendo aqui, o que, que é isso, qual é o objetivo, pleleléu. Se ele tem que fazer algum anúncio, se ele tem que dar algum recado, falar de alguma coisa, de algum patrocinador e tal, ele fala naquele momento e depois ele já entra no tema também. Ao longo do programa, o Daniel faz diferente de mim, eu não sigo esse padrão, eu vou fazendo dessa maneira como você está acompanhando aqui agora. Eu tenho vinhetas pontuando as mudanças de assunto e depois que muda a vinheta, automaticamente entra uma outra trilha também. Para efeito de informação, todas as trilhas são trilhas brancas, são trilhas sob licença de Creative Commons, e lá no post você tem dizendo quais são as licenças e da onde foi que eu peguei essas trilhas. Então eu estou isento de problemas de direito autoral nesse programa, que é um programa sobre produção de podcasts, através do qual eu quero dar exemplo para você como fazer um programa isento de qualquer tipo de problema. Então vamos, Tênica, solta a vinhetinha para a gente fazer uma recapitulada do que a gente falou no programa de hoje.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Recapitulando então, a gente teve aqui hoje falando sobre identidade sonora do programa, sobre aberturas, vinhetas e vírgulas e encerramentos e tal. A gente tem vinheta de abertura, vinheta de encerramento e vinheta que dá a identidade ou do programa, no caso do rádio, a identidade da emissora ou a identidade do programa, né? A gente viu que o podcast brasileiro se inspirou muito no rádio brasileiro, apesar de que o rádio já não utiliza mais as vinhetas hoje da mesma maneira como utilizou no passado, mas ainda assim tem uma grande maioria dos podcasts que utilizam uma vinheta na abertura, muitos que utilizam vírgulas sonoras para pontuar, seja a mudança de assunto ou seja uma pausa naquele assunto que está sendo dito. Poucos usam vinhetas de encerramento e quase nenhum utiliza vinhetas de transição, como eu utilizo nas atrações do Radiofobia, seja no Radiofobia, no programa, entre os blocos de música, seja no Classics, entre uma música e outra, seja aqui no próprio Alotênica, entre um bloco e outro, ao invés de utilizar uma vírgula que é produzida especificamente para aquele programa com temas daquele programa, a gente usa uma vinheta que é a identidade do programa como um todo. E para você poder produzir uma vinheta de maneira eficiente, se for uma vinheta de abertura, você teve aí alguns exemplos de alguns podcasts que eu coloquei, você dá a entrada do programa, você já, na vinheta de abertura, você já mostra a que você veio, qual é o seu estilo, se é um estilo mais tranquilo, como é o Café Brasil, se é um estilo mais musical, como é o Radiofobia Classics, se é um estilo mais galhofa total, como é o caso do Pauta Livre News, na vinheta de abertura você já deixa claro a que você veio, você já identifica para o seu ouvinte que o programa está começando. Foi levantado isso lá no grupo Podcasters também, isso é muito interessante, quando um ouvinte assina vários programas e ele coloca o player dele para tocar na sequência, é bacana você ter uma vinheta de abertura, porque você identifica para o ouvinte que muitas vezes está no carro ou está no seu MP3, caminhando, qualquer coisa assim, sei lá, ele simplesmente tem através da vinheta de abertura o aviso para ele de que, puxa vida, acabou um programa, está começando outro. Muitas vezes ele está de fone de ouvido, Bluetooth ou mesmo com fio dentro da roupa e tal, e aí ele não precisa necessariamente pegar o smartphone, ele sabe que a atração tá começando um programa novo. Esse ponto foi muito bacana, eu não havia pensado sobre esse aspecto que foi levantado lá no nosso grupo Podcasters BR do Facebook. Aí, se você quiser produzir uma vírgula ou uma vinheta que pontue essa passagem entre assuntos ou transição, então é importante que ela tenha um momento, né, contundente, um início, depois ela tem uma fala ou ela tem um trechinho e ela tem um final que vai seguir o assunto dali pra frente, avisa que ela tá terminando. Ela tem uma pontuação inicial, uma pontuação final e dentro ela tem um miolinho. E respondendo uma pergunta que foi feita nos e-mails, mas que eu não falei, eu deixo pra falar agora nesse momento, sim, muita gente utiliza, eu utilizo, você viu aí nos exemplos, Jurandir utiliza, Hugo utiliza, os meninos do Ultra Geek utilizam, enfim, trechos de áudios que são captados de filmes ou do YouTube ou de algum lugar da internet. Né? Então, esse tipo de utilização, ele não infringe nada, ele não infringe direito autoral, isso é uma prática comum, eu não sei até se infringe ou não, talvez alguém aí da área legal possa vir falar se infringe ou não. O que eu sei é que é uma prática muito comum, uma prática de mercado, você vai lá, pega um filminho aonde o Gollum fala My Precious, você pega aquele My Precious, captura e utiliza aquele My Precious como virgulazinha. Se você ouve, por exemplo, Matando Robôs Gigantes, você vai ver o quanto ele é pontuado de efeitos, o quanto ele é pontuado de, muitas vezes, referências. Então, você tem ali o Homer, você tem ali um personagem de um game numa fala que é clássica, no caso 99 Vidas, que todo mundo conhece aquela fala. No MRG também acontece a mesma coisa. Isso vem da onde? Você compra isso? Não tem nem onde comprar isso aqui no Brasil. Não existe essa jurisprudência de Hollywood no Brasil para impedir que você, no seu podcast, utilize uma fala do Frodo, sei lá, uma fala do Darth Vader. Não tem essa jurisprudência aqui. Simplesmente você vai lá, captura, né, um pedaço do filme, uma fala do filme, e você pega e coloca no seu programa. E é assim que se faz. É uma prática de mercado, é uma prática comum, se utiliza muito mais do que você pensa, e eu não sei nem se existem meios de punir por isso. É claro que se você pegar o filme inteiro, tá esclarecido ali, tá óbvio que você tá roubando material de terceiro. Mas no caso de um trechinho, de uma vinhetinha, de uma fala, de uma citação, como seria, por exemplo, o Jurassic Cast? Se ele não pudesse, no momento que os meninos estão falando ali sobre determinado trecho de um filme, pegar ali o trecho daquela fala e colocar, né? Geralmente dublado eles utilizam, né? Porque se respeita muito o trabalho do dublador e se usa o exemplo dos filmes dublados. Então eu acho que é muito comum, eu, por exemplo, utilizo isso muito frequentemente, muita gente faz também, então é uma dica que eu dou pra você. Se você quiser, se você achar interessante, captura lá um áudio do YouTube, de um vídeo e tal, pra você poder utilizar. É lógico que pra pontuar determinado momento, Você não vai pegar inteiro aquilo ali para fazer daquilo o seu programa, obviamente, né? E uma outra dica aqui, respondendo mais especificamente agora, como não vai ter pergunta do ouvinte no programa de hoje, eu aproveito para dar uma incrementada no que seria a resposta para Kel, que é o seguinte... para você poder saber exatamente como produzir, você precisa saber editar áudio, isso é óbvio, né? Então você precisa ter noções de edição, e aí eu recomendo que ou você faça um curso de edição, ou você corra dentro do YouTube e assista os mais infinitos tutoriais que você tem, ou você recorre, como eu, por exemplo, às trilhas do Radiofobia. Não fui eu que fiz, apesar de eu produzir isso como trabalho, né? Podcasts como Papo Acessível, por exemplo, tem abertura que foi produzida pela minha empresa. Cadê, Técnica? Levanta aqui a abertura e o encerramento do Papo Acessível que a gente fez lá sob encomenda para o nosso querido amigo Fernando Scalabroca.
Desse jeito, qualquer um volta a enxergar.
Ei, você não era cego?
Mas não fui eu, foi meu cachorro.
Sei, seu cachorro, né?
Olha, já que a gente tá aqui, o que, que você acha de um papo assim mais, digamos, acessível?
Por que não?
Tecnologia, entrevistas, bate-papo, humor. A nossa visão do mundo. E tem também o encerramento.
Foi bom pra você?
Eu não vi nada.
Acesse www.papoacessível.com.br. A gente que produziu aqui, eu produzi com vozes minhas e de Daniela Monteiro, produzimos a vinheta para o Papo Acessível, assim como temos feito para várias pessoas, vários clientes que encomendam. Você pode, se quiser, entrar em contato comigo para fazer o seu orçamento através do comercial@radiofobia.com.br. Isso é um serviço que eu presto através da minha empresa. Então, se você não sabe mexer em editor de áudio, né, eu recomendo que você contrate alguém ou peça para alguém fazer para você. Como eu estava dizendo antes de tocar as vinhetinhas do Papo Acessível, as vinhetas do Radiofobia, tanto do Radiofobia Classics quanto a vinheta do Radiofobia, as vinhetas que tem os meninos falando lá, foram produzidas pelo meu grande amigo Rodrigo Campos, ele que é DJ, locutor, sonoplasta, trabalha lá na Metropolitana FM em São Paulo. Rodrigo Campos, que foi um dos pioneiros do projeto Radiofobia, é ele que faz quando eu preciso de alguma coisa. Você vê que eu pedi para Gil Guastella gravar, eu pedi para o meu amigo Flávio Siqueira fazer a voz, mandei para o Rodrigo fez essa gentileza, assim como a abertura do Radiofobia também, né? Lá do Radiofobia, emoção, aventura, né? Você não conhece a abertura do Radiofobia? Entra agora, radiofobia.com.br, clica lá em qualquer programa e você vai ouvir a vinheta de abertura, que também foi editada pelo meu amigo Rodrigo Campos. Isso lá no comecinho de 2009, essa vinheta de abertura estreou no Radiofobia número 8, especial sobre Djalma Jorge Show, e a gente está utilizando ela aí até hoje, não tem por que mudar, os ouvintes já se acostumbraram com ela e é ela que a gente vai tocar enquanto o programa existir. Então, Kel, a melhor coisa que eu digo para você é o seguinte: ao invés de tentar fazer, se você pode tentar fazer, é claro, mas se você vê que fica um negócio muito tosqueira, se você vê que fica um negócio muito brabbles, se você não tiver a confiança de utilizar no seu programa, tenho certeza que tem muita gente boa na internet que faz isso, poderia fazer isso para você como um favor, poderia fazer isso também como trabalho, você poderia encomendar, não vejo demérito nenhum, né, em você, como eu faço, cobrar por aquilo que você sabe fazer. Eu acho que a gente tem uma péssima cultura onde tudo tem que ser permuta, tudo tem que ser de graça, tudo tem que ser põe aqui que eu ponho ali, sabe? Não, se você tem um trabalho e aquilo é a sua profissão, não tem problema você cobrar, e você também não tem problema de pagar, né, pra alguma coisa que você achou que é bacana, alguém que fez um trabalho legal, você vai lá e você pede uma encomenda, né, pra pessoa. No meu caso, eu sou uma empresa e presto serviço nas mais variadas áreas, uma delas é na produção de áudio. Então, bom, eu acho que já deu para desenvolver bem o tema, né? Já falamos aí mais de uma hora no programa de hoje, ou pelo menos perto disso. Eu quero que você continue me ajudando a fazer temas como esse, mandando a sua colaboração para alotenica@radiofobia.com.br, seguindo o nosso programinha nas redes sociais, e agora também não deixe de se inscrever no nosso novo canal, youtube.com/cursodepodcast. A partir de agora é lá que você vai encontrar muitas novidades relacionadas à produção de podcast, com vídeos, tutoriais, aulas, workshops, classes e tudo mais que a gente, enfim, colocar lá. Coisas boas estão chegando, parcerias boas estão se firmando com canais de altíssimo garbo e elegância. Em breve você vai ter isso lá no youtube.com/cursodepodcast, tá bom? A Lotérica fica por aqui. Daqui a duas semanas eu volto com mais um podcast sobre produção de podcasts. Um abraço e até lá.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.